Ah, obrigado. A situação da diabetes em Portugal. O relatório do Observatório de Diabetes é, digamos, uma obra-prima, digamos, da informação em Portugal. Eu até há relativamente pouco tempo, até dezembro, tive um cargo internacional e utilizei isto muito a nível internacional como uma imagem que nós pretendíamos dar sobre a informação em saúde que nós tínhamos e era, enfim, um conjunto exemplar. Não vamos encontrar este tipo de informação noutros países que têm uma informação muito, muito repartida, muito segmentada. E serviu muito de exemplo para o orgulho nosso. Vou apresentar alguns números do Observatório relativamente a 2015. Como vêem, o Observatório, por razões que depois estou ouvido, é capaz de explicar melhor, tem tido alguns atrasos, por variedíssimas razões, e o último que saiu, que foi apresentado, foi em 2015. Inseri dois ou três slides que eu trouxe da Federação Internacional de Diabetes, que refletem um pouco também o que se passa no mundo, o que não é substancialmente diferente com as devidas dimensões daquilo que se passa em Portugal. Vê-se um bocadinho mal, estamos longe, mas de qualquer maneira no mundo existem nesta altura mais de 426 milhões de pessoas com diabetes e espera-se que no ano de 2045 este número passe para 628 milhões de pessoas com diabetes. E portanto é um número muito pesado em termos de custos humanos, sociais e económicos para o mundo inteiro e naturalmente também para Portugal. Outro slide também. Que lhes apresento também com a mesma origem, vê-se mal daqui, mas é só para mostrar as diferenças que existem pelos continentes. Vê-se mal, mas, por exemplo, na Europa posso dizer que a taxa de crescimento da diabetes não vai além dos 16%, isto tem razões por várias, uma delas é porque a Europa tem, uma grande parte dos países, uma preocupação no combate à diabetes, tem programas nacionais que permitem combater este desenvolvimento, enquanto se conseguirem ver e não veem, no caso da África, espera-se que este aumento passe para 156%. Ora, é uma área, uma zona onde não existem programas, onde as comparticipações dos medicamentos não existem, não existem meios de autocontrole e, portanto, o que explica que a explosão que nestas áreas a diabetes vai ter. Só também para mostrar que em 2015 cerca de 5 milhões de pessoas morreram por causas diretamente da diabetes, 1 milhão e meio pela SIDA, 1 milhão e meio pelas doenças pulmonares e 600 mil pessoas morreram pelo paludismo, pela malária. Portanto, vejam só o impacto que a diabetes tem no mundo, comparando, os 5 milhões com todas as outras patologias que aparecem também com elevadas causas de mortalidade. Também só para este, há um novo caso em cada 3 segundos, há uma morte em cada 6 segundos, uma amputação em cada 20 segundos, e isto, portanto, é o panorama global da diabetes no mundo inteiro. Relativamente a nós, temos 13,3% de pessoas com diabetes, entre os 20 e os 79 anos, o que corresponde, em termos concretos, a cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que têm diabetes. E no lado direito tem aquela bola mais amarela, 5,8%, o que corresponde às pessoas que têm diabetes e que não sabem que a têm. Como sabem, a diabetes pode evoluir durante muito tempo sem dar sintomatologia, não dá queixas, ou pelo menos queixas são pouco valorizadas, e portanto estas pessoas têm diabetes, não sabem que a têm, e o problema é que a doença está a evoluir, nomeadamente na parte vascular, porque a diabetes é sobretudo uma doença vascular, e muitas vezes, às vezes, nestas pessoas é um acidente vascular em qualquer estrutura do organismo, depois chama a atenção para uma diabetes. Estamos a falar sobretudo na diabetes tipo 2, porque na diabetes tipo 1 o diagnóstico é feito quase em dias. Na diabetes tipo 2, as pessoas, quando nós fazemos o diagnóstico, estas pessoas já têm 7, 8, 9 anos de diabetes e que, portanto, já têm impacto vascular que é irreversível. Mostro também onde estão os diabéticos, estão sobretudo na classe depois dos 60 anos, que é a última coluna, portanto 27% das pessoas estão neste grupo. Por outro lado, a prevalência da diabetes na obesidade, que é o último, a coluna, corresponde portanto a um índice de massa corporal superior a 30, portanto são os indivíduos com excesso de peso e obesos, e portanto 20% deles têm diabetes, e também mostro portanto a divisão, portanto existem duas, uma estrutura, uma, um grupo, que é aquela coluna, aquela fatia mais de cima, que diz 13,3%, que são as pessoas com diabetes, como mostrei nos slides anterior, mas depois existe um outro grupo de 27,4%, que são as pessoas que têm pré-diabetes, são pessoas que já têm algumas alterações, uma grande parte, uma parte muito importante delas, a curto prazo, de 5, 10 anos, vêm a ter diabetes. É muito importante este grupo, porque é um grupo onde se pode atuar e fazer largamente reverter para trás e impedir que estas pessoas passem, não passem, portanto, a diabetes. E, portanto, são pessoas que, enfim, fazem uma vida normal, não têm qualquer tipo de queixa, mas é importante fazer o seu diagnóstico, porque aí nestas nós podemos atuar. Outros números também que se vê mal daqui, mas só para dizer que estávamos em 2015, mais ou menos cerca de, nesse ano, mais de 60 mil novos casos foram inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Podemos encontrar valores um pouco mais altos, mas podemos ficar pelo menos por mais de 60 mil novos casos foram inscritos pela primeira vez no Serviço Nacional de Saúde como pessoas com diabetes. Por outro lado, relativamente à diabetes tipo 1, este tipo de diabetes aqui está, neste slide está a incidência, portanto o número de novos casos, e portanto aparece com entre os 0 e os 19 anos com 233 novos casos, estamos a falar em 2015, que foram diagnosticados pela primeira vez. E por outro lado, também em 2015 existiam cerca de 3.327 jovens entre os 0 e os 19 anos com uma diabetes tipo 1, portanto, enfim, é um número relativamente restrito, que tem naturalmente as suas preocupações e que obriga uma atenção especial, mas depois saltamos para o outro número, que é aquele que tem um impasse pandémico e que é diabetes tipo 2, que vai a mais de 1 milhão de pessoas com diabetes. Outro aspecto que é importante e que as pessoas muitas vezes não têm essa noção é que a diabetes é responsável por uma redução da esperança de vida destas pessoas. Se compararmos as pessoas com diabetes e pessoas sem diabetes, e cujo óbito aparece com idade inferior aos 70 anos, as pessoas com diabetes têm menos 8 anos e meio de esperança de vida. A seguir, verificamos também que relativamente às causas de morte, aparece como 4% das causas de morte, que é a última bola do lado direito. É muito importante a hospitalização, portanto há uma morbilidade grande que leva à hospitalização, e aparecem aqui duas colunas fundamentais, a coluna de, o risco de baixo, ou a linha de baixo, que representa o internamento por causa principal, a diabetes, e a coluna na risco de cima, estão as doenças associadas. Quer dizer, hoje praticamente, enfim, não há um grande crescimento quando a causa do internamento é a diabetes. Hoje as pessoas, através dos meios de autocontrole e da vigilância, têm mais cuidado e, portanto, o risco de internamento é inferior, mas são sobretudo as doenças associadas. É o acidente vascular cerebral, é o infarto de miocárdio, eventualmente uma outra descompensação da diabetes. Portanto, são as doenças associadas à diabetes que estão também em crescimento. Isto tem a ver com vários fatores, porque há mais pessoas com diabetes e também as pessoas com diabetes estão mais velhas. Portanto, há um envelhecimento da população, portanto, o risco vai aumentando. A diabetes aparece como segunda causa de hospitalização. A primeira são as doenças cardiovasculares. Muitas vezes é difícil diferenciar, mas, enfim, o diabético hoje morre por infarto de miocárdio e, portanto, muitas vezes é difícil diferenciar se é diabetes, se é o infarto de miocárdio como causa primeira do internamento. Mas, de qualquer maneira, aparece como segunda. Outro aspecto que é muito importante entre nós, que são as amputações. Portanto, hoje todos nós sabemos, quando falamos em diabetes ou quando uma pessoa tem o diagnóstico de diabetes, aparece logo na sua mente o risco de cegueira e o risco de uma amputação. Portanto, as amputações podem-se reduzir, reduzem-se por várias formas, uma delas é pela boa compensação e bom autocontrole das pessoas, mas há outras que o doutor Boavida falará também, e estas, estávamos em 2015, verificamos que tinha havido uma redução significativa das amputações major e minor, e portanto isso é um aspecto positivo. Por outro lado, verificamos aqui, portanto, relativamente à insuficiência renal crónica, 28% das pessoas que estão em insuficiência renal estão diretamente ligadas à diabetes. A diabetes hoje aparece como entre 28% e 32% das pessoas que estão a fazer hemodiálise e tem a tendência a crescer. Noutros países, como por exemplo os Estados Unidos, este valor já é substancialmente superior. Relativamente aos transplantes, quando falamos nos transplantes renais, cerca de 20% dos transplantes que se fazem, fazem-se em pessoas que têm diabetes, normalmente por insuficiência renal crónica. Relativamente a uma outra opção, que são os transplantes de pâncreas, enfim, o número é razoavelmente mais limitado e que naturalmente urge também aqui dar uma volta. Relativamente às complicações, enfim, ponho em dois lugares duas importantes, uma que é a doença vascular, o acidente vascular cerebral, cerca de 20, quase 30% das pessoas que estão internadas no Serviço Nacional de Saúde por acidente vascular cerebral têm diabetes, então, em que a diabetes está diretamente ligada, e por outro lado, se vamos para o infarto de miocárdio, cerca de 32%, estamos a falar em 2015, estavam internados, eram pessoas que tinham atrás um infarto de miocárdio. E finalmente, dizia, portanto, saltando um pouco para os custos, enfim, o Observatório tem muita informação, eu só trouxe alguma que parece mais relevante. Enfim, naquele ano, 2015, foram gastos pelo Serviço Nacional de Saúde 260 milhões de euros em medicamentos no ambulatório do Serviço Nacional de Saúde. O número de tiras-testes em cargo do Serviço Nacional de Saúde correspondeu a 44 milhões. E, por outro lado, a hospitalização, portanto, o doente internado que pesa muito nesta patologia, correspondeu a 434 milhões de euros. Um outro aspecto nesta última coluna, que são as bombas infusoras de insulina, que têm tido algumas oscilações. Enfim, em 2015 foram gastos 1,4 milhões de pessoas com diabetes. Relativamente aos custos diretos, este é um aspecto que é muito importante e é impressionante. É que isto correspondeu a cerca de 1% do PIB português e a cerca de 12% dos custos em saúde. Estamos a falar em custos diretos. Habitualmente, em Portugal, faz-se poucas as contas relativamente aos custos indiretos, mas outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que têm muita preocupação, muito por causa das companhias de seguros, este número é exatamente outro igual. Soma-se outro tanto em custos indiretos. E, portanto, se as coisas continuarem como tem estado, em crescimento, se não houver medidas que possam suster a explosão de diabetes, naturalmente daqui a uns 10 ou 20 anos, isto vai corresponder a cerca de, como acontece em alguns países, cerca de 20% em custos diretos nos custos da saúde. E pronto, muito obrigado da minha parte.
Muito obrigado, Dr. Luís Gadelha de Correia, pela excelente apresentação que nos fez, e dava a palavra ao Dr. José Manuel Boavida, que pode. Aí tem aqui a apresentação também.
É, tá bem,
Então trocamos.
tá tudo seguido.
Então fazemos a troca.
Muito obrigado.
Faz favor,
Muito
Sr. Doutor.
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria dizer que estes números. De acesso a alguns dados por parte do Ministério. E, portanto, ainda não temos, em 2017, ainda não conseguimos apresentar os dados de 2016, esperamos apresentá-los em março, o que vai, portanto, atualizar esta situação, porque, como sabem também, e houve uma pergunta feita aqui pela Assembleia sobre o atraso dos dados do diabetes factos e números de 2016, exatamente por ter havido dificuldade de acesso aos números da parte do Ministério da Saúde. O que é, de qualquer forma, relevante e me apraz aqui dizer é que, apesar destas dificuldades, pelo oitavo ano consecutivo estamos a apresentar estes dados, e isto é pouco habitual em Portugal manter uma constância destas, e, portanto, de um trabalho que vem da dedicação das pessoas e não de qualquer obrigatoriedade ou de qualquer financiamento para o mesmo. E, ainda para mais, cumprindo aquilo que é a orientação escrita da direção. Direção-Geral de Saúde, que devem ser entidades autónomas da Direção-Geral de Saúde para poderem manter idoneidade e independência na apresentação destes dados. E, portanto, foi muito destes dados que têm sido e poderão vir a ser ainda essenciais à definição das estratégias para a intervenção na saúde. A dimensão do problema já foi bem demonstrado pelo Dr. Gardete, mas se pensarmos só neste número de baixos, que são diagnosticados 168 novos casos de diabetes por dia, imaginem só o que era se o Jornal Correio da Manhã publicasse as cartas de todas as pessoas que quem é diagnosticado diabetes todos os dias, encheria o jornal todo e, portanto, o impacto que esta doença não tem na vida das pessoas. Estes são os números das pessoas registadas no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, como tal, podem não corresponder ainda ao número total de pessoas. Depois, esta dimensão do problema da diabetes, que muitas vezes é uma doença subvalorizada, e é preciso repeti-lo, 16% do total dos internamentos hospitalares são em pessoas com diabetes, 26% do total de mortes nos hospitais são em pessoas com diabetes, 7,3% do total das consultas dos cuidados primários são em consultas com diabetes, são consultas de pessoas com diabetes. A diabetes é um fator de risco maior, constituindo para todas as outras causas de morte, mas 6,8% da taxa de mortalidade intra-hospitalar versus 2,8% nas pessoas que não têm diabetes. Ou seja, o facto só de ter diabetes aumenta a probabilidade de morte dentro dos hospitais quase 4 vezes, o que deveria levar a que houvesse um programa dentro dos hospitais próprio, como já foi referido e já foi prometido e avançado pelo início do programa da diabetes para os hospitais em relação à diabetes e com uma demora média de quase 3 dias a mais do que as outras pessoas, o que representa também uns custos do ponto de vista dos internamentos enorme e, portanto, com os custos totais da despesa da saúde, não é demais dizer que necessita de uma avaliação própria. Quais foram os melhores dados do ano 2015? Que apesar de tudo há progressos, houve menos de 30 mil dias de internamentos na última década, os internamentos por diabetes como causa principal continuam a diminuir, um decréscimo de quase 30% em 6 anos, o que representa um fantástico trabalho por parte dos médicos de família e por parte dos cuidados primários de saúde. Há uma continuação da redução da mortalidade nas pessoas com diabetes, menos 21%, ou seja, a diabetes é melhor tratada, o problema são as outras pessoas internadas por outras doenças que também têm diabetes e que depois não é valorizada nesses outros serviços. Ainda dentro daquilo que foi melhor em 2015, aumentou-se o número de pessoas com diabetes registadas nos cuidados primários e, portanto, isto representa uma abrangência dos cuidados primários mais relevante. É preciso pensar que há cerca de 20 anos a diabetes era uma doença tratada nos hospitais e, portanto, com um custo muitíssimo mais acrescido e, portanto, foi graças à intervenção de muitos da comunidade diabetológica, que se conseguiu passar toda esta, fazer esta passagem para os cuidados primários com grande eficácia, de tal forma que quase 70% das pessoas seguidas nos cuidados primários têm a sua diabetes controlada e, portanto, mostra que é possível deixar para os hospitais os casos mais complexos e a maior parte das pessoas ser seguida nos cuidados primários. As amputações continuam a registar uma trajetória decrescente, atingindo o valor mínimo da década, o que representa um decréscimo da ordem dos 30% relativamente a 2006 e esta descida verificou-se sobretudo nas amputações acima do joelho, que baixaram quase 41% e, portanto, quase para metade o número de amputações. Como calcularão, recuperar uma pessoa que tem uma amputação acima do joelho é muitíssimo mais difícil do que uma amputação abaixo do joelho. Mas, infelizmente, não é só boas notícias e, portanto, que constitui o mundo, há o lado também pior e há fatores que registram uma evolução negativa. não conseguimos parar a epidemia de diabetes, a prevalência continua a aumentar, a incidência, portanto, o número de novos casos por diabetes também está a aumentar e, portanto, todos os anos vem continuando a aumentar e aumentam os internamentos com pessoas com diagnóstico de diabetes associado em cerca de 34%, ou seja, as pessoas com diabetes, ao prolongarmos a sua vida e melhorarmos, acabam por ser internadas por outras condições que não são propriamente a diabetes. O grau de cobertura da diabetes, medido através do peso das pessoas com diabetes inscritas, que tiveram pelo menos uma consulta registada, reduziu-se de 81,9 para 80,5, isto não tem um grande significado, mas apenas cerca de 13,4% das pessoas com diabetes registadas nos cuidados de saúde primários em Portugal foi sujeita a rastreio da retinopatia diabética, e isto eu queria salientar que este número é extremamente baixo, eu diria quase que era ridículo que só 13% das pessoas com diabetes tivessem acesso a algo que está, portanto, declarado como um dos rastreios fundamentais do Serviço Nacional de Saúde. Que questões é que ficam abertas? Fica aberto uma acentuada assimetrias ainda regionais e a sua resolução, e, portanto, isto é um dos problemas fundamentais que o Serviço Nacional de Saúde tem que abordar, que é o problema da diferença de acesso nas diferentes regiões do país, nomeadamente entre o SCFs e o CSPs, entre o Norte e o Sul, entre o interior e o litoral. A necessidade de um reforço dos cuidados de proximidade, porque muitas das amputações continuam a ser por desvio das pessoas, por não acesso de cuidados de proximidade e de acessos fáceis. A baixa taxa de rastreios da retinopatia diabética, salientava aqui que existe na Direção-Geral de Saúde, a pedido do seu Secretário de Estado, um relatório nacional sobre a situação da retinopatia diabética que nunca foi dado conhecimento e, portanto, que penso que poderia ser um instrumento importante de observação e de reflexão sobre o que é possível fazer em relação à retinopatia diabética ao nível do país. Um atraso na implementação da Via Verde para o pé diabético, que foi aprovado pelo Conselho de Administração da ACSS, começar a desenvolvê-lo em 2015 e até agora não houve nenhum passo dado para o desenvolvimento da Via Verde e que neste momento será o passo fundamental para continuarmos a diminuir o número das amputações. O ambulatório dos hospitais continua a ser uma incógnita, porque não há números sobre o ambulatório dos hospitais e, portanto, aqueles números que temos dos hospitais são sobre o internamento. Ainda não há oficialmente nenhum registro e nenhuma centralização de dados do ambulatório dos hospitais e, portanto, continuamos sem poder dizer quantas pessoas com diabetes recorrem aos hospitais e porquê é que vão aos hospitais. Sobre o problema da prevenção da diabetes, é com muita pena que o programa que a Fundação Carlos de Gulbenkian desencadeou sobre a prevenção da diabetes, nunca vimos o Ministério da Saúde, nomeadamente através das ARS, verdadeiramente empenhadas em desenvolvê-lo e, portanto, há um clamor de muitos dos médicos de família e de muitas das autarquias que tinham aderido a este projeto para saber porque é que não há um compromisso maior no seu desenvolvimento e espero que todos se recordem que isto é a forma fundamental de evitarmos que muitas pessoas desenvolvam diabetes tipo 2 e um aprofundamento da ligação da política de saúde para a diabetes às unidades coordenadoras funcionais é absolutamente fundamental. As unidades coordenadoras funcionais foi uma forma de articulação entre os hospitais e os cuidados primários que deveriam fazer anualmente um plano de ação e há 2 anos que elas não fazem esses planos de ação e não têm sido avaliadas e é necessário claramente que esta coordenação entre a saúde pública, os cuidados primários e os cuidados hospitalares terão toda a colaboração, quer da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, quer da APDP, para continuarem a desenvolver o seu trabalho. E estes eram os dados e o balanço do Observatório da Diabetes de 2015. Para concluir, realçava só 3 ou 4 pontos finais. Primeiro, que estamos neste momento sem diretor do Programa de Diabetes na Direção-Geral de Saúde. Que o diabetes factos e números está novamente atrasado por falta de dados, que que a formação estruturada e a educação dos doentes é absolutamente fundamental, e um projeto que existia para que os enfermeiros começassem a fazer educação a todas as pessoas com diabetes acabada de diagnosticar, continua paralisado também há 3 anos, e portanto há claramente aqui um problema com a diabetes, apesar de todo o esforço que tem sido feito, merece alguma ponderação como desenvolvê-lo. Concretamente em relação à Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a resolução que os senhores deputados bem conhecem e que aprovaram por unanimidade ainda não motivou qualquer reunião entre o Ministério da Saúde e a Associação para que permita a sua integração no Serviço Nacional de Saúde, como os senhores deputados aprovaram em plenário, e portanto parece-me que há um espaço de reflexão sobre em que pé, como é que poderemos evitar algum retrocesso que nos parece podermos estar a presenciar em relação ao problema da diabetes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bovida, pela excelente apresentação também. Eu penso que ficámos com uma imagem muito, muito correta da situação da diabetes em Portugal e também no mundo, porque também percebemos qual é a evolução. E dava a palavra agora aos senhores deputados, começando pelo senhor deputado José António Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o doutor José Manuel Boavide e o doutor...
Já agora, o senhor deputado José António, eu só não peço a apresentação porque temos no documento que foi distribuído, estão lá os quadros todos.
Mas está também gravada.
Não está gravada.
Está aqui gravada, portanto...
Portanto, então distribuímos também a apresentação, além como complemento ao livro que nos foi apresentado, e onde estão os documentos, os quadros que eu fui seguindo também aqui com a doutora Rosa. Peço desculpas, faz favor, senhor.
Obrigado. Cumprimento o Dr. José Manuel Ouvido, o Dr. Luís Gardete Correia, pela apresentação que acabaram de fazer, aos senhores deputados. Quero enaltecer o trabalho da Associação Proteção dos Diabetes em Portugal, portanto, o apoio que tem dado, que dá a mais de 30 mil diabéticos, em várias áreas e em várias vertentes, como a vertente social, a vertente clínica, a vertente de investigação e a vertente formativa, portanto, tenho que reconhecer e todo esse trabalho que tem sido feito pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Em Portugal existem, como foi dito aqui, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com diabetes. Todos os anos morrem cerca de 4 mil portugueses com diabetes. O número de amputações pelo chamado pé diabético diminuiu de 2010 a 2016. No último ano, em 2017, aumentou ligeiramente, já cerca de 1000 amputações de pé diabético. Mais de um quarto da população entre os 60 e os 79 anos tem diabetes. Todos os dias são identificados cerca de 200 novos portadores de diabetes, e as complicações do diabetes são responsáveis pelo internamento diário de 500 pessoas. Portanto, este é, de facto, é a situação que nós que se vive em Portugal e que nós, todos nós, devemos estar alertados para este problema. Nos últimos anos, a Assembleia da República, o Parlamento, aprovou diversas recomendações ao Governo no sentido de reforçar a prevenção e o controle, portanto, e o tratamento da diabetes. O próprio PSD apresentou, em 2015, uma recomendação no sentido de que o reforço da informação sobre a diabetes e os fatores de risco fosse aumentado, a promoção da atividade física e da alimentação saudável, o reforço ao rastreio e o reforço das consultas de diabetes. Portanto, os outros partidos comungam das mesmas preocupações e têm feito as mesmas recomendações. Mas os sucessivos governos, incluindo o atual, portanto, não têm dado uma grande prioridade ao combate à diabetes no nosso país. O atual governo fez publicar no passado dia 11 de janeiro, portanto, a portaria, que já foi aqui mencionada, 15/2018, que aguardamos pelos frutos e pelo, como foi aqui dito pelo Dr. José Manuel Luís Gardete, que venha a haver uma articulação entre o Ministério e a Associação no sentido de dar ênfase, portanto, a essa portaria. Mas essa portaria foi publicada na sequência do agendamento para discussão em plenário da Assembleia da República de uma outra petição, através da qual mais de 11 mil cidadãos portugueses solicitavam com participação para a aquisição de equipamentos na área dos diabetes. Portanto, eu penso que isso acelerou também a publicação da portaria. É sempre bom, de facto, estes momentos e esta sensibilidade da população portuguesa para que os vários governos, portanto, tomem iniciativas mais permanentes em relação a este quadro, a esta situação das diabetes. O atual governo definiu como metas para a saúde, para a diabetes até 2020, portanto, diminuir o desenvolvimento da diabetes em 30 mil utentes de risco e aumentar em 30 mil o número de novos diagnósticos da diabetes, portanto, e diminuir ainda a mortalidade prematura por diabetes inferiores a 70 anos em 5% até 2020. Portanto, é uma meta que, efetivamente, este governo propõe alcançar e que todos nós gostaríamos que viesse a ser alcançada, mas eu queria reforçar aqui, portanto, que o diagnóstico precoce e a prevenção devem constituir vertente essencial, portanto, no combate à diabetes. E é preciso investir mais na medicina preventiva e nos rastreios do que não tem acontecido, portanto, o que não tem vindo a acontecer com o atual governo, mas também a promoção de hábitos de vida saudável. Eu queria, antes de terminar, deixar aqui três ou quatro questões que gostaria que, se possível, que me respondessem. Portanto, uma vez que a apresentação vai ficar aqui e vai ser distribuída pelos senhores deputados, gostaria de perguntar como se estão a processar os rastreios à diabetes e que avaliação faz a Associação de Proteção dos Diabetes de Portugal acerca da promoção e da informação dos seus fatores de risco. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, qual tem sido a evolução do número de consultas de diabetes? E se considera a Associação de Proteção dos Diabetes Portugueses que as metas do Governo, no sentido de aumentar o número de diagnósticos precoces e diminuir a mortalidade, estão a ser concretizadas? E, por fim, quais são, neste momento, as principais preocupações da Associação? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, obviamente, começar por cumprimentar o Dr. Boa Vida e o Dr. Gardete. Eu acho que nunca é demais nós valorizarmos e felicitarmos pelo trabalho que têm feito em Portugal e pelo que têm projetado esse trabalho para o resto do mundo, e ainda bem que Portugal, pelo menos nesta questão que cá dentro falta tanta coisa, pelo menos a nossa metodologia, o nosso trabalho é conhecido e gabado no resto do mundo. Penso que estes factos e números, mais uma vez, e isto é recorrente, nos traz um motivo de grande preocupação, desde logo pela falta de dados, porque o tratamento deles está bem entregue, mas de facto ninguém pode tratar dados que não são conhecidos e que não são disponibilizados. Eu penso que nós podemos, enquanto deputados, poder colaborar no sentido que a informação possa ser dada a tempo e horas. porque todos nós e todos os portugueses teriam muito a ganhar com isso. Infelizmente ainda não temos o relatório de 2016, eu espero que a breve prazo, ou em março, como o Sr. disse, que possamos conhecê-los. De facto, a preocupação com os custos diretos é enorme, porque os custos também são enormes, não é? Os números que nos deram de 168 novos casos da diabetes por dia em Portugal não nos podem deixar descansados, e sendo esta doença, esta pandemia, porque no fundo a maior parte dos novos diabéticos são tipo 2, não é? E principalmente termos a noção de que esta doença pode ser evitada ou de alguma forma prevenida. E neste aspecto eu gostaria de perguntar se na questão da prevenção da diabetes há pouco tempo, há pelo menos 2 anos, se não me engano, falámos na possibilidade das câmaras poderem, de certa forma, participar também em programas de prevenção da diabetes. Nos podem dizer se houve parcerias com câmaras, como é que está essa situação. Saberia também que, na altura, se falou em parcerias com os ACES. Pelas palavras que aqui nos disseram, parece-nos que está muito por fazer, mas que o que é que falta fazer para que existam essas parcerias no sentido de haver programas de prevenção da diabetes. A questão dos enfermeiros e educadores também se prende com a questão da literacia e dos cuidados também em lares, em IPSS. Há alguma coisa que a associação, por exemplo, possa, de alguma forma, eu sei que fazem muitas vezes formação, dão muitas vezes formação, se têm algum programa, alguma meta, se estão neste momento a fazer alguma coisa no que diz respeito a criar parcerias, a dar formação. Portanto, isto era a questão de municipalizar, no fundo, digamos assim, a questão da diabetes, no que diz respeito à literacia e à prevenção. Nós todos sabemos que a diabetes tem uma grande quota de responsabilidade do próprio cidadão relativamente à sua saúde, e é evidente que nós não podemos mudar comportamentos de uma forma impositiva, como muitas vezes chega a pensar pela imposição que vamos todos mudar os nossos comportamentos. Hoje está muito na moda, mas de facto os resultados não têm sido satisfatórios. E sendo a diabetes uma doença que pode de alguma forma também servir de reflexo do que podem ser os comportamentos alterando-os para melhorar a saúde, promover a saúde, digamos assim, prevenir a doença e promover a saúde, gostava de saber se têm algum projeto e se nos podem indicar alguma forma que nós possamos também dar conta dela e pô-la, digamos assim, na ordem do dia desta casa, que também para isso também serve, que é para divulgarmos, informarmos, e o papel do deputado também é isso mesmo. Gostava também de fazer uma pergunta no que diz respeito a outro tema que nos falaram aqui, que é de grande preocupação, que se prende com o rastreio da retinopatia diabética. Ora bem, pelo que eu percebi, 13,4% das pessoas com diabetes tiveram acesso ao rastreio da retinopatia diabética. Quer dizer que todos os outros não tiveram, ou pelo menos não procuraram, não é?
Alguns que estão em tratamento.
Muito bem, muito bem. Portanto, o que é que nós podemos fazer no sentido de evitar que os doentes diabéticos venham a cegar, porque é um risco que muitos correm, O que é que, na questão dos rastreios, quais são os rastreios? É a questão do rastreio do pé diabético, que nos falaram aqui, das consultas, o rastreio da retinopatia diabética. Soubemos também que a via verde do pé diabético não avançou e se tem alguma explicação porque não terá avançado, se foi só falta de decisão política propriamente dita ou se tem alguma razão subjacente. Porque nós percebemos que, apesar da informação, apesar de haver um conhecimento cada vez maior da diabetes, que nem o compromisso que foi assumido naquele encontro com a Fundação Carlos Gulbenkian avançou. Quer dizer, vai avançando. O que eu gostava de perceber é, em termos de tratamento, o que é que falta? Portanto, rastreio, acesso, percebemos que o Norte e o Sul também têm um acesso diferenciado. Em termos de medidas mais concretas, o que era essencial neste momento fazer para que a diabetes possa ser evitada, ou pelo menos que não haja esta evolução galopante que cada vez que apresentam factos e números é de facto assustador. Também sei que, infelizmente, a recomendação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também aprovou no sentido e também apresentou no sentido de uma integração mais efetiva da APDP no Serviço Nacional de Saúde ainda não teve a sua concretização, mas eu gostava de saber se de facto tem faltado financiamento para os programas da diabetes, se tem faltado, se é só financiamento, se são condições, se são... O que é que o Serviço Nacional de Saúde pode, apesar de ainda não haver esta integração efetiva que todos nós propusemos e que todos nós estamos empenhados em que aconteça, o que é que é preciso neste momento comatar para que... O programa da diabetes, sabemos que também está sem diretor, que é um dado que nós também poderemos, de certa forma, perguntar. Não sei se teve a ver com esta mudança na Direção-Geral de Saúde, mas é bom termos estas informações para irmos também fiscalizando o trabalho do Executivo. Mas no fundo era saber o que é que neste momento e dadas os compromissos que estão a faltar ainda, que eu tenho esperança que venham a ser concretizados a breve prazo, mas fazer uma fotografia do que é que falta neste momento para que a APDP possa substituir o Serviço Nacional de Saúde, porque tem sido isso que infelizmente tem acontecido, não é? Os hospitais ainda não têm os programas da diabetes dentro dos hospitais e também termino com esta questão. O Soutor falou programa dentro dos hospitais, programa da diabetes, que não existe e devia existir. Mas, por outro lado, também valorizou que as pessoas não devem recorrer aos hospitais para tratar a sua diabetes, de modo que eu percebo que é a consequência da diabetes que leva as pessoas aos hospitais, mas o tratamento da diabetes deve estar fora dos hospitais. Eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor esta sua questão, que fiquei um pouco confusa. O que é que deve existir nos hospitais no que diz respeito à diabetes? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. José Manuel Boavida e o Dr. Luís Gardete Correia. Agradecer não só a presença, mas o trabalho que têm desenvolvido, nomeadamente na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, mas não só. mas especialmente nesta associação também, principalmente pelo trabalho de sensibilização, pela intervenção que têm tido e por regularmente nos lembrar, não só aqui, mas lembrar à população a prevalência desta doença e também as consequências da mesma, porque às vezes creio eu que o perigo maior de uma doença ser muito expressiva na sociedade, ter uma alta prevalência, é a normalização da mesma. E quando ela se normaliza, às vezes acha-se que não tem um perigo associado e realmente existem complicações como são aqui reveladas, complicações muito grandes e para as quais nós devemos ter toda a atenção. Mas eu gostava de colocar algumas questões. Enquanto estavam a fazer a vossa apresentação, diziam que esta era a oitava vez consecutiva que vinham aqui apresentar estes dados. Uma das primeiras perguntas que me vinha à cabeça era perguntar sobre a evolução dos mesmos. Entretanto, foi respondida e se fui apontando bem e percebendo bem, percebemos que ao longo dos últimos anos, neste intervalo temporal de 8 anos, me parece que já será significativo para perceber uma tendência global. Se bem percebi, os internamentos têm vindo a baixar, as complicações associadas também, as amputações têm vindo a baixar, o controlo da doença tem aumentado, mas a prevalência da doença também tem aumentado. E este é um dado profundamente negativo, principalmente quando sabemos que estamos a falar de uma doença, quando falamos do tipo 2, diabetes tipo 2, de uma doença evitável. E, portanto, se a prevalência está a aumentar, há aqui alguma coisa que está a falhar. Podíamos dizer que se calhar a resposta dos profissionais e do próprio SNS à doença e às complicações que vêm desta doença estará a melhorar e portanto o internamento, as complicações, as amputações, etc. estarem a baixar, mas há aqui alguma coisa do ponto de vista de prevenção que não está a funcionar, porque se estivesse a prevalência não estaria a aumentar, tratando-se de uma doença evitável. Portanto, essa era a primeira pergunta, era o que é que está a falhar do ponto de vista de prevenção, na vossa opinião, obviamente, o que é que está a falhar do ponto de vista de prevenção e o que é que poderia e deveria ser feito do ponto de vista de prevenção. Falaram, por exemplo, da questão dos rastreios, da retinopatia diabética. Nós sabemos que este despacho, que é já de abril de 2016, salvo erro, que enfim, propunha-se uma cobertura total até ao final de 2017, não só para a retinopatia diabética, mas também para outros rastreios oncológicos, não foi cumprido. Porque se tivéssemos, estávamos a falar de percentagens de 13%, admitamos que até pode ser um pouco mais aqui ou ali, mas é incipiente para aquilo que deveria ser. E este mesmo despacho dizia que cabia às administrações regionais de saúde, e vou tentar citar, desenvolver na respectiva área geográfica as medidas para implementar os rastreios e garantir a adesão da população aos mesmos. Eu gostava de vos perguntar se têm conhecimento de medidas neste sentido, que tenham sido aplicadas em 2016 e 2017 por parte das várias ARS para incentivar os rastreios e para incentivar a adesão da população a estes rastreios. E reiterando novamente a pergunta, que outras medidas até de prevenção, ou melhor, que medidas de prevenção é que deveríamos estar a discutir também e a aplicar para reduzir a prevalência de diabetes tipo 2 na população? Há um número significativo de casos não diagnosticados, está nos dados que nos trazem aqui, o que também creio que nos deve merecer atenção e alguma preocupação, porque o não diagnóstico, suponho eu que não irei dizer assim nada muito errado, mas o não diagnóstico pode levar ao não controlo da doença e o não controlo levará a complicações futuras. E gostava de perguntar também, para além da questão dos rastreios, de que forma é que nós podemos melhorar o diagnóstico, ter diagnósticos mais precoces, etc. Só sobre algumas discussões e algumas medidas que têm sido apresentadas e aprovadas recentemente. Na semana passada discutimos uma petição para a comparticipação do medidor de glicémia sem picada. O Infarmed já tinha dado a sua luz verde para esta comparticipação, entretanto o Governo ratificou esta decisão do Infarmed, e bem. No entanto, é uma comparticipação de 85% para apenas ainda uma parte da população. E aquilo que perguntava era se esta comparticipação, que creio eu que estará neste momento, é dada a quem tem diabetes tipo 1, se poderá pensar no alargamento da mesma. E também um outro dispositivo que nos parece importante quando falamos de diabetes tem a ver com as chamadas bombas de insulina, para facilitar aqui a terminologia, para a idade pediátrica. É algo que já foi discutido e aprovado nesta Assembleia da República. Isso resultou, aliás, até da publicação de uma portaria por parte do Governo para esta mesma comparticipação, mas sabemos que durante o ano de 2017 existiram inúmeros problemas na agilização e na concretização deste processo, o que levou a que pelo menos até ali dezembro não tivessem sido distribuídas estas bombas de insulina aos jovens até aos 10 anos, que era o que deveria ter acontecido durante o ano de 2017. Gostava de saber se tem conhecimento do impasse já ter sido desbloqueado ou não, ou se continua em impasse, e, enfim, 2018... tem que ser o ano em que estas bombas serão atribuídas a todos os jovens até aos 14 anos com diabetes tipo 1, e se neste momento também já tem alguma informação da agilização deste processo para que em 2018 não se repita o que aconteceu em 2017 com imbróglios atrás de imbróglios e que fizeram com que estes dispositivos não chegassem aos jovens. Feitas todas estas perguntas, dizer apenas que de várias informações que aqui nos trouxeram, nomeadamente da falta de aplicação de muitas medidas que foram já discutidas e aprovadas e que não estão a ser aplicadas pelo atual Executivo, nós é óbvio que levaremos essa informação para questionarmos o Executivo sobre a não aplicação destas medidas, desde a via verde para o pé diabético, desde o rastreio da retinopatia diabética também, desde, enfim, a questão das bombas de insulina e outras que aqui nos trouxeram. Nós questionaremos certamente o Executivo pela falta de aplicação, visto que parece que são medidas consensuais, elas mereceram até a discussão e aprovação na Assembleia da República e, portanto, têm a que estar a ser aplicadas e a chegar a quem precisa delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, só justificar o meu atraso, eu estava numa outra comissão e, portanto, não pude estar presente desde o início. Agradecer o relatório e a riqueza do relatório. Aliás, já nos habituaram a que ele assim seja. De facto, é sempre muito exaustivo e é importante que assim o seja para nós, na Assembleia da República, podermos tomar conhecimento desta realidade, que é uma realidade, de facto, preocupante pela prevalência. Estamos a reportar, de facto, a 2015, são os dados que temos disponíveis, o facto de no ano 2015 haver de mais de 60 mil novos casos deve-nos questionar a todos, não é? De facto, alguma coisa, ou se calhar várias coisas, estão a falhar na prevenção, no controlo desta doença. E a primeira pergunta que colocava era precisamente pegando no vosso último slide, que dizia até onde pode ir a prevenção. De facto, é uma questão central. Até onde é que pode ir a prevenção? E o que é que Nós pensamos, ou o PCP pensa, que de facto há ainda muito a fazer na prevenção, mas no vosso entendimento, esta resposta até onde pode ir e o que é que falta fazer? A nós parece-nos que de facto aquilo que até já saiu da Assembleia da República, uma resolução proposta do PCP em que houvesse uma ligação entre as autarquias locais, a educação, os agrupamentos de centro de saúde, a saúde pública, em que houvesse de facto um trabalho articulado e muito direcionado, não é? E desde muito precocemente. Eu penso que esta questão tem que ser desde precocemente, eu acho que deve ser desde logo em todo o processo de concepção, gestação e depois no início as questões da alimentação. De facto, há aqui algo que está a falhar a este nível. Portanto, também, o que é que, no vosso entender, o que é que está a ser feito, o que é que ainda falta fazer para que possamos ter um cenário diferente? Parece-me que posso estar enganada, mas não se augura muitos bons resultados quando a realidade com que nós partimos não é uma realidade auspiciosa, bem pelo contrário. Depois há aqui uma questão que também já foi abordada pelos outros grupos parlamentares, mas não podíamos deixar de aqui referir, e que tem a ver com a questão da baixa taxa de rastreio de retinopatia diabética. Parece-nos de facto que, que é preciso ter vontade política. Entendemos nós que é preciso ter vontade política e de dotar o Serviço Nacional de Saúde de meios, e aqui estamos a falar de meios humanos, mas também de meios técnicos que permitam fazer isso. E de facto há claramente assimetrias nesta matéria, e o despacho, de facto o despacho de 2016, não está a ser na integralidade cumprido, e portanto qual é a percepção que têm, o que é que nos podem dar aqui de contributo para o nosso trabalho, do que é que está de facto a falhar. Depois há aqui uma questão que também referem e que nos parece central a todo o nível da prestação de cuidados de saúde, mas neste caso em particular, porque é sobre a diabetes que estamos aqui a falar, o reforço dos cuidados de proximidade. Estamos completamente de acordo. O reforço dos cuidados de saúde primários, nesta relação, que todos tenham o acesso ao médico de família, mas não só ao médico de família, ao enfermeiro de família, que haja de facto essa educação para a saúde, o acompanhamento aos que são diabéticos, mas também àqueles que já têm apresentam níveis que os predispõem para a diabetes. De facto, esta questão é importante fazer. E depois uma última questão sobre a questão do atraso na implementação da Via Verde para o pé diabético. De facto, a realidade do país não é de todo animadora quando, e disse o Dr. José Manuel Boa Vida quando disse que há muitas amputações que não deveriam ser feitas, não é? que se devidamente tratadas, se desde a primeira, o aparecimento das primeiras feridazinhas, não é? Permitam-me essa expressão, não sou técnica, não sou médica, mas acho que toda a gente, as úlceras, não é? Mas toda a gente nos compreende o que é que nós estamos aqui a dizer. Se houvesse esse, provavelmente estaríamos a reduzir significativamente. E recordo-me, que há também a esse nível uma assimetria do país muito grande entre aquilo que é o acompanhamento entre o norte e o sul do país. Portanto, há umas assimetrias regionais muito acentuadas. A questão que lhe colocava é se essas assimetrias ainda se mantêm. E o que é necessário fazer para se implementar esta Via Verde? A nós parece-nos que, de facto, para além da questão da vontade política, é preciso dotar-se de meios, não é? E quando falamos de meios, é meios humanos, é meios financeiros, é entender-se a saúde a saúde pública, porque é de saúde pública que estamos também aqui a falar. Quando falamos da diabetes, estamos a falar de uma questão de saúde pública, que a saúde pública passa a ser, de facto, uma prioridade, não é? Que passe a ter no orçamento do Estado não migalhas para a prevenção e para a saúde pública, mas, de facto, seja invertido aquilo que são as dotações orçamentais. E, portanto, aquilo que eu gostaria de vos colocar, não vou maçar com questões que já foram aqui ditas, mas felicitá-los pelo trabalho desenvolvido e as vossas reflexões e os vossos conhecimentos são importantes para o trabalho aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Dr. Gardeito e ao Dr. Bovida para responder a estas questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados.
Não sei se o Sr. Presidente tem ideia que eu poderia estar aqui até amanhã a tentar responder.
E não sei se tem ideia que eu tenho outra audição a seguir.
Tenho, porque o meu colega, meu colega está lá fora a ler.
Mas eu poderei informá-los e sabem que tem a porta aberta aqui da Comissão, que é sempre que solicitarem, e nós estamos a fazer às terças-feiras estas audições para recuperarmos algumas audições que perdemos algum tempo em ouvir, portanto, várias instituições, e portanto, estaremos em tempo real a ouvir as instituições, e é isso que queremos, e portanto, as próximas audições, de certeza, que os ouviremos em tempo real, e terão sempre a porta aberta da Comissão para cá.
Portanto, eu vou tentar ser sintético e tentar abranger alguns pontos e não responder diretamente, peço desculpa aos senhores deputados, porque realmente tornava-se...
Já agora difícil. Eu pedi só desculpa, o deputado José António Silva pediu-me para transmitir a todos que tinha compromissos parlamentares e, portanto, teve de se ausentar, era só isto.
Em primeiro lugar, queria dizer que, claramente, a diabetes é muitas vezes considerada uma doença invisível. E é uma doença invisível porque, apesar de se falar muito, ela é menosprezada pelas próprias pessoas que têm diabetes. Basta ver os exemplos dos políticos que não assumem que têm diabetes, pelos profissionais de saúde, que muitas vezes dão uma palmadinha nas costas às pessoas que dizem que têm diabetes, dizendo-lhe isso não é grande coisa, pelas próprias pessoas que dizem que têm diabetes, dizendo eu não quero, enfim, sinto-me bem, portanto não tenho doença nenhuma, e portanto há que encontrar aqui formas de pôr um pouco a pressão sobre a necessidade de dar visibilidade a uma doença como estas. A nível mundial, aquilo que é o investimento na área da SIDA ou na área do cancro, que são doenças com uma prevalência muitíssimo menor, com uma mortalidade menor e com um impacto global menor, não se podem comparar os financiamentos destas situações. E, portanto, muitas vezes a gente tem quase uma duplicidade de discurso, que é dizermos atenção que a diabetes mata, atenção que a diabetes tem complicações gravíssimas, ao mesmo tempo que não podemos estar a dizer isto às pessoas, porque é uma situação de afronta quase a quem sofre desta doença, mostrar-lhes um futuro tão pesado. Não queremos transformar a diabetes na SIDA ou no cancro, mas claramente temos que as comparar com essas doenças e percebermos que, só para dar um exemplo, a probabilidade de morte de uma pessoa que tenha uma doença isquémica dos membros inferiores é tão grande como a do cancro do pulmão. A diabetes mata mais do que o cancro da mama, o cancro da próstata e o cancro do pulmão juntos. Portanto, é muito difícil nós hoje falarmos de diabetes se não quisermos trazer estes números para fora, porque parece que estamos a falar de uma doença benevolente, de uma doença silenciosa, que não tem impacto na sociedade, mas tem impacto nas pessoas, tem impacto nas comunidades e tem impacto claramente na economia do país e na política do país. Obviamente que aquilo que era a perspectiva que hoje gostaríamos é que, em primeiro lugar, em relação à prevenção, aquilo que foi o projeto que a Associação propôs à Fundação Carlos de Gulbenkian, que ela assumiu e que o Ministério da Saúde se comprometeu, é a formação ao nível das autarquias dos chamados gestores da prevenção da diabetes, percebermos que aquilo que é o trabalho nas autarquias de promoção da atividade física, de promoção da alimentação saudável, de promoção de informação, de promoção de múltiplos fatores de prevenção da diabetes, dos espaços verdes, do trabalho, transporte público. Estes programas existem por todo o mundo, experimentais do ponto de vista das cidades saudáveis. Esta formação foi feita já hoje a mais de 100 câmaras municipais do país. Portanto, houve três vagas de formação em que as câmaras nomearam gestores para esta prevenção da diabetes. O problema é que não há uma dinamização local suficiente. Se ao nível dos agrupamentos dos centros de saúde não houver um compromisso de ligação com essas câmaras, porque é evidente que a direção deste projeto tem que pertencer à saúde e nunca poderá pertencer às câmaras, para além, pelas suas próprias limitações. E é daqui que esta articulação tem que ter um dinamismo que só pode existir se houver uma orientação por parte das administrações regionais de saúde em relação aos ACEs e, portanto, que haja um compromisso do Ministério da Saúde. Aí, ao nível do Ministério da Saúde, foi feita a formação de cerca de 200 enfermeiros para levarem a cabo o chamado Programa Gosto. O Programa Gosto é um programa de formação para as pessoas com o risco de vir a desenvolver diabetes, e esse programa de formação leva a ter uma visão positiva sobre a saúde, e portanto aqui em relação à senhora deputada Maria Antónia, claramente queremos dar uma posição não de restrição, mas uma posição de mobilização para bons hábitos, e portanto dizer que é bom comer bem, que é bom passear, que é bom fazer muitas coisas bonitas e boas e não ter uma visão proibitiva dos comportamentos sociais como uma forma de resposta, portanto, àquilo que são a atual cultura, que é uma cultura que vem da fome e que não vem da abundância. E, portanto, há aqui uma discrepância entre o nosso organismo, que está preparado para responder às situações de fome e não às situações de abundância. E, portanto, esta transformação cultural, felizmente, se tem feito nos últimos anos através de uma alimentação mais saudável, que é agradável, porque aqui há 30 anos ou 40 anos aquilo que se me aconselhava era comer couves, não era? E, portanto, era ser grilo, couves e alface, era aquilo que se aconselhava às pessoas, e hoje, felizmente, há uma alimentação diversificada que se propõe e, portanto, que se propõe como alternativa a uma alimentação, e terá que ser através deste debate que se consegue. Portanto, isto ao nível da prevenção. Obviamente que este trabalho todo de prevenção foi feito em grande medida pelos cuidados primários, que já identificaram mais de 200 mil pessoas em risco de vir a desenvolver diabetes. Esse trabalho está feito. Agora, se não se pega nestes gestores da prevenção e nestes enfermeiros programados e portanto, preparados, não se vai fazer nada com isto. Ou seja, identificamos as pessoas, formamos as pessoas. Neste momento é preciso levar a cabo programas de formação de grupo, de educação coletiva e, portanto, e é aqui que há o impedimento organizativo. Ou seja, muitas vezes não nos faltam meios, também não é uma questão de meios, é uma questão claramente mais de vontade política, de organização e de mobilização das forças para se fazer isto. E aqui é necessário que haja uma visão, enfim, de coordenação disto. Durante muitos anos, a Associação claramente teve um papel em Portugal de Instituto da Diabetes. A Associação não foi considerada um Instituto da Diabetes quando se formaram o Instituto de Reumatologia, muitos outros institutos, porque já existia e já fazia um bom trabalho. E, portanto, foi considerado pelo governo de então que não era necessário transformar a associação em instituto, porque a associação já estava no terreno. Isso foi claramente um erro de altura, e embora hoje já várias vezes tenha sido considerado que era importante esta visão de que a associação deveria ser um instituto da diabetes e que vai muito no sentido da proposição da integração da associação dentro do Serviço Nacional de Saúde, claramente gostaria a Associação de continuar a ser um parceiro privilegiado por parte do Ministério da Saúde na condução destas políticas, coisa que provavelmente penso que não terá acontecido no último ano, infelizmente. Obviamente que há aqui um aspecto que eu também queria focar em relação ao que a senhora deputada Carla e o senhor deputado Moisés colocaram sobre o problema das causas principais e de como é que a gente vai resolver definitivamente, ou melhor, mais eficazmente, o problema da prevalência. É que centralizarmos a nossa ação na saúde é claramente pouco. Nós temos que ultrapassar o campo da saúde. Nós temos que começar a intervir na comunidade. E esta intervenção na comunidade, a saúde ser capaz de intervir na comunidade, é um dos aspectos principais da reforma da saúde pública, da reforma dos cuidados primários e da reforma, portanto, de todo o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós estamos a propor e que neste momento já levamos a casa portanto, que me parece fundamental, são aquilo que nós chamamos as casas da diabetes, ou seja, espaços na comunidade onde as pessoas com diabetes planificam a sua vida, a promoção da atividade física, trocam impressões entre si, ou seja, uma pessoa com diabetes está por ano 3 a 4 vezes com o médico ou com o seu enfermeiro. Todo o resto do tempo ela vive com a sua doença. Que apoio é que ela tem aqui? E aqui precisamos de uma visão da saúde moderna, em que vai integrar os aspectos sociais da saúde. Esta separação entre a saúde e o social é uma separação muito, enfim, de muro que não existe, não é? E, portanto, são dois espaços que se têm que se integrar, que se têm que aproximar e que temos que encontrar respostas claramente. Neste momento estamos com propostas de desenvolvimento de casas de diabetes por todo o país, não temos capacidade, não existe financiamento para este tipo de projetos, desde convites desde Sabugal a Sines, passando por Matosinhos, a Lisboa, enfim, Torres Vedras, temos convites de todas estas câmaras para desenvolvermos estas casas da diabetes, sem investimento, sem financiamento, estes projetos, claramente, a associação não vai ser capaz de os fazer, irá criar alguns modelos que possam servir de modelo para outras zonas e depois divulgar esses modelos para que elas possam nascer noutros espaços. Só duas questões que gostaria para terminar, se me dá licença, que é a questão das bombas de insulina. Em relação às bombas de insulina, até aos 10 anos o problema está resolvido. Em princípio há uma programação para que elas sejam entregues até março, é a última informação que tenho. Por parte dos centros tem havido um esforço enorme porque esta colocação de bombas está-se a fazer em 5 meses, um projeto que deveria ter sido feito em 2 anos e, portanto, é preciso aqui um espaço enorme para conseguir fazer esta intervenção e ainda não há uma solução para as bombas até aos 14 anos, porque, mais uma vez, não há uma agilização de todo este processo. Percebe-se que este processo com concursos internacionais, tudo isso é muito bonito quando são meia dúzia de pessoas a fazer, quando chegamos aos milhares de pessoas com bombas de insulina, este sistema já não funciona, é um sistema extremamente burocratizado e, portanto, as bombas de insulina têm que ser dadas como muitos outros instrumentos são dados no Serviço Nacional de Saúde e serem integrados de uma forma agilizada, que não há razão nenhuma para estarmos todos os anos a fazer este tipo de concursos e à espera que o concurso se faça para depois se disponibilizar as bombas. Não quero ser goirar, mas seguramente por este processo chegaremos ao fim do ano novamente com as bombas ali à última da hora a dizer então e agora como é que vamos colocar as bombas, e claramente há um sentimento de frustração, principalmente dos pais. Eu relembro aqui que quem mais sofre na diabetes tipo 1 na infância são os pais que têm uma angústia enorme nesta situação. Em relação aos sensores que foram aprovados, eu quero considerar e quero agradecer também toda a disponibilidade que existiu da Assembleia para que esta com participação fosse feita, mas dizer que não há nenhuma restrição objetiva de acesso a estes. Há uma negociação entre o laboratório e o Infarmed para tentar restringir o número de acesso, mas objetivamente por parte dos médicos há liberdade de prescrição. Aquilo que eu acho, para que esta pressão não se venha a exercer para que os médicos não receitem, porque existe um acordo entre o laboratório, portanto o laboratório vai começar a dizer, depois de ter andado a querer dizer queremos, vai começar a dizer não queremos, porque há um teto que foi divulgado e, portanto, os tais 15 mil é esse teto que foi negociado. E para que não haja pressão sobre aquilo que eu sugeria e achava bem, era que o Ministério da Saúde analisasse o impacto, e o próprio Infarmed, o impacto que a introdução de um método revolucionário como este é, do ponto de vista da facilidade do acesso ao controle da diabetes e à monitorização da diabetes, pudesse mostrar que não há que ter uma restrição tão grande e há que melhorá-lo e provavelmente negociar com o laboratório preços mais baixos para que a acessibilidade seja maior, mas manter uma pressão grande para que não haja uma informação enviesada que tem existido, que é só para estes diabéticos, só para aqueles, porque claramente se qualquer um dos seus deputados pudesse experimentar um aparelho daqueles e ao longo do dia ir vendo como a sua glicémia anda para cima e para baixo e como os seus diferentes alimentos vão influenciar essa glicémia, perceberá quanto podem aprender, quando se pode aprender de uma forma construtiva e de uma forma eficaz, o que é diabetes, o que é o açúcar, como é que o nosso organismo funciona, e se queremos que estas pessoas sejam capazes de se controlar, é através destas formas de empoderamento, de consciencialização, de conhecimento e de reforço da sua capacidade e autonomia que teremos que continuar. Peço desculpa pelo tempo, mas...
Está-me algum tempo.
Do...
Pronto, é só, enfim, dois ou três minutos, só para um pouco reforçar alguns aspectos. Um deles é da própria Associação. A Associação, como devem conhecer, é uma estrutura modular, exemplar no mundo inteiro. A diabetes é uma doença vascular e, portanto, nós atinge praticamente todos os órgãos e sistemas e, portanto, a gente não pode dividir o coração para um lado, olhos para o outro. E, portanto, ali na mesma estrutura, com pessoas altamente especializadas e treinadas, nós conseguimos resultados de qualidade e até muito mais económicos do que andar a pôr um doente a correr de um lado para o outro e calculam o que é marcar uma consulta de oftalmologia nos capuz e experimentar ver quando é que marcam. Ali o doente circula, portanto, este é um aspecto bom para o doente, espetacular para o doente, mas, e os doentes usufruem disso. O outro aspecto que para nós é muito estranho é que o Ministério da Saúde não aproveita esta estrutura. Portanto, nós devíamos ser o tal instituto que deveria estar, como no passado esteve noutras ocasiões, ao lado do Ministério, como consultor, como apoiante, porque se nós precisamos, e eu lembro quando começou a fazer o rastreio da retinopatia diabética, tivemos uma reunião com a ARS, perguntou-nos quando é que a gente podia começar, e nós dissemos, então para a semana. Portanto, toda esta ligeireza e capacidade de tomar decisões que são internas, é claro que a ARS quis fazer uma coisa igual e está há quase um ano para um concurso para admitir um optometrista lá dentro que tem que ir ao Ministério das Finanças e que tem que voltar e que faz um concurso para uns aparelhos e que demora meses. Nós, 8 dias depois, tínhamos pessoas no terreno a fazer retinografias e, através de banda larga, a receber os resultados e os oftalmologistas na casa a fazer os próprios relatórios. Portanto, é este conceito que o Ministério da Saúde não aproveita, porque nós devíamos ser o parceiro privilegiado. E foi nesse sentido que nós pedimos a integração no Serviço Nacional de Saúde, mantendo naturalmente a nossa autonomia, porque isso é um dos nossos grandes valores. Outro aspecto também assim muito rápido é que nós só conseguimos dar a volta se virarmos naquilo que é a educação para a saúde, portanto, enfim, assinar as crianças a comer, mas de uma forma estruturada, existe isto, mas pontualmente, e isto, enfim, caricato, mas apesar de tudo ainda funciona às vezes bem na província, quando a gente vai para os grandes centros, aquilo é muita confusão, e portanto a educação para a saúde. O outro aspecto é a prevenção da diabetes, e o Dr. Bovida falou, portanto, no projeto, que era um projeto nosso, que a Gulbenkian apanhou, mas é feito pontualmente, é financiado pela Gulbenkian. A Gulbenkian diz que só tem 1 milhão de euros para gastar em 5 anos, e portanto as coisas andam assim, agora não há dinheiro, vamos parar e não vamos a mais autarquias para ensinar. Pronto, agora já podemos ter mais 200 mil ou mais 100 mil euros. Portanto, vamos ao outro. Isto devia ser um projeto assumido pelo Ministério da Saúde e depois ainda tem outro aspecto aqui deste projeto da Gulbenkian. É que é fácil chegar às autarquias, mas depois quando é entrar nos centros de saúde é uma carga de trabalho, porque quando há um trabalho a mais, já nos, quer dizer, a gente já tem muito o que fazer, não podemos agora estar a fazer mais, portanto, há um, isto para funcionar tem que funcionar bem. E, portanto, tem que ser assumido pelo Ministério da Saúde, pelo Ministro da Saúde, este projeto. E é a única forma de nós conseguirmos virar isto ao contrário. Por outro lado, falou-se em dois aspectos importantes, um que é o pé, a via verde pé diabético, que continua a aborregar e que não existe, e que era um dos passos importantes para reduzir aquelas amputações. E, por outro lado, no que diz respeito à retiropatia diabética, se forem ver o que acontece nas ARS, é perfeitamente desorganizado. Nos sítios há, noutros não há. Às vezes vêm a correr ter connosco alguns sítios, dizem, vocês não podiam fazer mais umas retinografias? A gente faz para uma determinada zona, porque é preciso depois aparecer no papel ao fim do ano que se foi feito o rastreio, mas não existe de fundo como rotina a fazer. E é muito, muito diferente de região para região e depende muito de quem é o presidente da RS na altura. Uns mais, outros menos. Basicamente, só para não queimar mais tempo.
Obrigadíssimo, Dr. José Manuel Bovida, Dr. Luís Gardete Correia. Queria agradecer, bem-aja. E cá estamos, tem uma porta aberta aqui connosco. Tem via verde aqui, neste caso, para ir tratando aqui connosco estes problemas e nos trazerem estas questões para nós podermos ver aquilo em que é que podemos ajudar. Muito obrigado. Muito
obrigado. Muito obrigado.
3 minutinhos de intervalo. Eu...